Nesta manhã nós vamos entrar no capítulo 13 de 2 aos Coríntios. É o último capítulo da carta. 2 aos Coríntios 13. 2 aos Coríntios 13, nós vamos ler os versículos de 1 a 4. É já a parte final da carta. E diz assim a carta, texto bíblico, 2 aos Coríntios 13. Esta será minha terceira visita a vocês. Toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Já os adverti quando estive com vocês pela segunda vez. Agora, estando ausente, escrevo aos que antes pecaram e aos demais. Quando voltar, não os pouparei. Visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco em tratar com vocês, mas poderoso entre vocês, pois na verdade foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus, viveremos com ele para servir vocês. Nós temos estudado a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios. Temos extraído lições preciosas ao longo de vários meses, estudando essas duas cartas. E nós vemos nessas duas cartas a imensa luta, a intensa luta do apóstolo Paulo ao lidar com uma igreja extremamente problemática, que mesmo nos seus melhores dias ainda trazia preocupação para o apóstolo Paulo. E eu digo que mesmo nos seus melhores dias, porque a segunda carta aos Coríntios foi escrita com o objetivo de até mesmo elogiar os coríntios. O apóstolo Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios com o fim de corrigi-los, com o propósito de corrigi-los, mas a segunda carta tinha uma intenção diferente. Ele queria, na verdade, elogiar pelo efeito que o seu trabalho vinha produzindo naquela igreja, o efeito positivo que o seu trabalho, que as suas admoestações estavam produzindo naquela igreja. Mesmo assim, no entanto, mesmo com uma carta escrita para elogiar e para incentivar os acertos dos coríntios, o apóstolo Paulo tem que lidar naquela igreja com um problema que persiste, um problema teimoso, um problema que não se desfaz com facilidade. E o problema era referente a ele mesmo, a ele próprio. Aquela igreja estava sendo ensinada por mestres judaizantes acerca da falsidade do ministério do apóstolo Paulo. Os crentes de Corinto estavam acreditando em mentiras e em calúnias que estavam sendo levantadas por inimigos do apóstolo Paulo. Pessoas que diziam que o apóstolo Paulo não tinha, na verdade, autoridade apostólica. Ou seja, ele não era uma autoridade instituída por Deus para diretamente transmitir ensinos doutrinários, para transmitir doutrinas àquela igreja. Questionavam a autenticidade do seu ministério apostólico, da sua função apostólica, e questionavam, inclusive, a retidão do seu caráter. Diziam que o apóstolo Paulo não era um homem honesto. O apóstolo Paulo era um homem mentiroso. O apóstolo Paulo enganava as pessoas, entre outras coisas, com o propósito de obter algum tipo de vantagem econômica. Que ele enganava as igrejas com esse objetivo, de tomar dinheiro para si. Então o apóstolo Paulo foi muito atacado nessa igreja. E muitas pessoas creram nessas doutrinas e nessas acusações dos falsos mestres. Então o apóstolo Paulo vive, na sua relação com a igreja de Corinto, o apóstolo vive momentos de muita tristeza, de muita dor, de muita angústia. Muitas vezes na carta nós vemos o apóstolo Paulo cheio de sentimentos, até de ressentimentos. Nós vemos o apóstolo Paulo muitas vezes nas cartas, na primeira carta e na segunda carta, algumas vezes irritado. Outras vezes, nós o encontramos sendo irônico no seu modo de tratar aquela igreja. Nós vemos uma série, todo um vasto número de sentimentos que o apóstolo Paulo experimenta quando trata com aquela igreja, uma igreja que tinha tantos problemas e que trouxe tanta tristeza para o apóstolo Paulo. Mesmo assim, é interessante, o apóstolo Paulo não desiste da igreja de Corinto. O apóstolo Paulo é um homem que persevera, ele não desiste, ele persiste corajosamente, ele insiste em resolver o problema, ele não recua. Vamos ver a mensagem central à luz disso, à luz desse texto que está diante de nós. A mensagem central é a seguinte: o ministro de Cristo, e temos aqui em mente o apóstolo Paulo, e todos aqueles que quiserem se espelhar no seu exemplo, o ministro de Cristo reprime corajosamente os erros da igreja a fim de desfazê-los. Nós encontramos no apóstolo Paulo um homem que não tolera os erros de uma igreja. O apóstolo Paulo é um homem bom, o apóstolo Paulo é um homem repleto de amor, o apóstolo Paulo é um homem extremamente carinhoso no seu trato com as pessoas, com os irmãos da igreja. Ele é um homem extremamente preocupado, ele ora constantemente pelas igrejas, ele sofre pelas igrejas, o apóstolo Paulo chora pelas igrejas. Muitas vezes nós encontramos nas cartas o apóstolo Paulo dizendo isso: olha, estou escrevendo com lágrimas para vocês. Então é um homem com um coração muito grande, um coração sensível, que ama profundamente a igreja, mas é um homem que não tolera erros, não tolera desvios, ele não tolera pecados, mentiras, falsidades dentro da igreja. É assim a sua postura. O apóstolo Paulo não faz vistas grossas. E qualquer homem de Deus que queira imitar o melhor modelo que nós temos de ministro, o melhor modelo que nós temos, modelo humano que nós temos de ministro de Deus, qualquer pessoa que queira imitá-lo, qualquer homem de Deus que queira imitá-lo, tem que ter essa postura. Uma postura de não se calar diante de desvios doutrinários. Uma postura de não se calar diante de calúnias, de mentiras, de práticas abusivas, de práticas errôneas dentro da igreja. Não pode o pastor, o ministro, o líder cristão, ele não pode ser político. Político no mau sentido da palavra. Político no sentido de evitar dizer coisas que desagradem, evitar apontar erros, porque aquilo pode fazer com que as pessoas se entristeçam e deixem de gostar dele. Não pode ser essa a postura do homem de Deus. O homem de Deus, ele deve ser amável com todos, deve ser dócil e preocupado com a vida de todos, deve estender a sua atenção, o seu afeto e a sua amizade, o seu coração a todas as pessoas que Deus lhe confiou. Mas ele não pode ser tolerante com o mal. Ele não pode ser tolerante com o erro. Ele não pode fazer de contas que o erro não existe. Ele não pode, para evitar desafios, para evitar mal, uma situação ruim, desagradável, para evitar constrangimentos, ele não pode deixar de falar dos erros. Muitas pessoas agem assim. Muitos ministros de Deus agem assim. Veem coisas erradas na igreja. Vêm coisas erradas no meio do povo de Deus e falam: ah, mas se eu for mexer, vai ser pior. Se eu for mexer, as pessoas vão ficar tristes. Se eu for tocar nesse assunto, os parentes da pessoa vão embora da igreja. Se eu for tratar dessa questão, isso vai ser uma grande bomba que vai explodir na igreja. Enfim, com medo, essas pessoas muitas vezes tomam uma direção que é muito mais fácil. Uma direção covarde, uma direção que evita enfrentar a dificuldade, enfrentar o pecado, enfrentar o erro, em prol de uma paz que é mentirosa, uma paz construída sobre o pecado, sobre a tolerância ao mal. A paz não pode custar tão alto, a paz não pode custar tanto. Eu não posso sacrificar a pureza e a verdade em prol da paz. Eu tenho muitas vezes que sacrificar a paz para defender a pureza e para defender a verdade. E é isso que o apóstolo Paulo faz. O apóstolo Paulo ama os coríntios, e já vimos provas disso. O apóstolo Paulo se dedica àquela igreja, ora por aquela igreja, sofre por aquela igreja, mas ele não faz vistas grossas diante do erro daquela igreja. Ele não tem prazer em acusá-los, ele não se deleita em tratá-los com dureza, não. Mas ele não faz vistas grossas para o mal. Ele quer ver o mal solucionado, porque ele ama aquela igreja, ele não faz vistas grossas e quer construir ali uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja dentro dos padrões que o próprio Cristo estabeleceu. Por isso a mensagem central diz isso. O ministro de Cristo reprime corajosamente os erros da igreja a fim de desfazê-los. Ele trabalha para isso. É uma parte amarga do seu ministério. É uma parte difícil das funções que ele realiza, mas ele tem que fazer isso. Ele foi chamado, entre outras coisas, para isso. Mas ele tem recursos para isso. Vamos ver, nós vamos olhar hoje, olhando para o texto, nós vamos detectar no texto três armas do ministro de Cristo. O que ele pode usar para desfazer, para reprimir os erros da igreja? Como ele deve proceder? A que ele deve recorrer para resolver os problemas, solucionar os erros, acabar com os pecados que se insinuam na vida da sua igreja? A primeira arma que ele pode usar e que ele deve usar, vem aí, é a persistência. Nunca, nunca, nunca o ministro de Cristo deve recuar diante da mentira e do erro. Nunca. Em hipótese alguma. Essa opção não deve existir. Nunca. Ele deve ir em frente. Não importa. É triste, mas, na verdade, importa menos o bem-estar das pessoas do que a verdade. Se as pessoas vão ficar com raiva dele, como aconteceu com o apóstolo Paulo, isso é secundário, é muito triste, é lamentável, é gostoso ser amado pelas pessoas, é gostoso ser aplaudido pelas pessoas, mas se as pessoas vão ficar irritadas com ele, isso é secundário. Ele tem que continuar realizando o seu trabalho, ele não pode desistir. Se ele for atacado, isso não importa, ele deve continuar atacando o erro, condenando o erro, denunciando as mentiras, denunciando os desvios. As pessoas podem ir embora da igreja. Isso é triste. Muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas, diante de um ministro, uma liderança que trata do pecado, muitas pessoas abandonam a igreja, querem estar numa igreja em que o pecado seja tolerado, para que elas se sintam à vontade lá dentro. Muitas pessoas agem dessa forma. Não importa também. Isso também é secundário. Mesmo que a igreja fique vazia, não importa. Ela não ficará vazia. Mas mesmo que fique, com pouquinha gente, não importa. Ele deve continuar persistentemente na denúncia do mal, na denúncia do erro. Ele não tem outra opção. Ele é um ministro da verdade. Ele é um servo de Cristo. Ele não está aqui para agradar homens. Ele não está aqui para fazer a vontade das pessoas. Ele não está aqui para dizer verdades que as pessoas acatem, e só essas verdades. Não. Ele é um arauto do Rei dos Reis. Ele é um ministro do Evangelho. Ele é um representante do Senhor Jesus Cristo. Ele tem que dizer as palavras de Deus, não as suas palavras. Ele tem que dizer as palavras que agradam a Deus, não as palavras que agradem os homens. E se as palavras que agradam a Deus não agradam os homens, sinto muito. Ele vai continuar dizendo as palavras que agradam a Deus insistentemente. Ele não vai recuar em hipótese alguma. Ele vai vencer até pelo cansaço, pela persistência. Veja o que o apóstolo Paulo diz no versículo 1. Esta será minha terceira visita a vocês. Vejam. O apóstolo Paulo vai visitar novamente a igreja de Corinto. Isso sem contar as outras duas visitas que ele não fez, mas enviou delegados dele para lá. Ele havia enviado já antes dois delegados dele, Timóteo, e depois enviou Tito. E agora ele vai pela terceira vez pessoalmente para lidar com o problema. O apóstolo Paulo, para ele não existe a ideia do deixa para lá, deixa quieto. Não, ele não deixa quieto, ele não tolera, ele insiste em resolver. O apóstolo Paulo esteve em Corinto a primeira vez, quando fundou a igreja, esteve uma segunda vez, numa ocasião em que nós não sabemos ao certo quando foi, porque o livro de Atos não menciona quando foi. O livro de Atos não narra essa visita, essa segunda visita de Paulo a Corinto. O livro de Atos não descreve, não narra, não menciona. Mas o apóstolo Paulo, ele próprio menciona. Se os irmãos olharem aí em 2 Coríntios 2, os irmãos verão uma alusão do apóstolo Paulo à sua segunda visita. E vejam, não foi uma visita muito feliz. A segunda visita de Paulo a Corinto não foi uma visita muito agradável. E ele mesmo assim não desiste. Vejam o que ele diz em 2 Coríntios 2:1. Ele menciona, ele faz uma alusão à segunda visita. Ele diz: por isso resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. O que significa isso? Que a segunda visita foi extremamente dolorosa. A segunda visita causou muita tristeza. A segunda visita foi uma visita que trouxe atritos, confrontos, enfrentamentos. Há quem diga que o apóstolo Paulo foi humilhado diante de todos ali. Que o apóstolo Paulo foi acusado de coisas horríveis diante de todos ali. Que o apóstolo Paulo saiu ali de Corinto extremamente arrasado com o que ele escutou ali. Ele estava realmente muito triste, acabado em virtude dessa segunda visita. Uma visita que trouxe muita tristeza. Ele disse: eu não vou voltar lá de novo com esse espírito. Eu vou mandar delegados ali. E ele manda então, novamente ali, Tito, para tentar solucionar o problema. Tito volta com boas notícias. O apóstolo Paulo fica alegre, mas o apóstolo Paulo sabe que o problema persiste. E mesmo ele sabendo que uma terceira visita seria perigosa, ele fala: mesmo assim eu vou. Ele fala: eu temo, nós vimos isso na semana passada, eu temo que eu chegue aí novamente e mais uma vez haja tristeza, haja dor, e o meu Deus me humilhe, e eu tenha que tratar com severidade aqueles que pecaram e não se arrependeram. Eu tenho medo disso. Mas ele diz no começo do capítulo 13: eu vou mais uma vez aí. Eu não desisto. Eu vou de novo. E vou quantas vezes for preciso. Mas eu não vou desistir de vocês. Eu vou persistir no ataque do erro. Vou persistir no ataque contra a mentira. Ele fala: toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. O apóstolo Paulo cita aqui uma norma do Antigo Testamento. Ele está dizendo aqui que algumas questões precisavam ser provadas. E que questões precisavam ser provadas? As questões referentes às acusações feitas contra ele. Estão dizendo aí que eu não sou um apóstolo de Cristo. Pois bem, nós vamos provar isso aí com vocês. Estão dizendo aí que eu sou um ladrão. Pois bem, eu estarei aí. E essas questões todas serão provadas. Eu vou aí para isso, para solucionar esses desvios, essas mentiras que vocês têm praticado aí na igreja de vocês. O apóstolo Paulo é, portanto, persistente. Uma das virtudes principais do cristianismo é a fortaleza. Fortaleza é aquela capacidade de não desistir, mesmo quando você percebe que os problemas se prolongam. É o indivíduo permanecer firme, seja qual for a circunstância. E isso o apóstolo Paulo demonstra aqui, e nós temos que aprender essa verdade com o trato dos erros da igreja. Então, a primeira arma do ministro de Cristo é a persistência. Ele não desiste, ele segue em frente até o fim na busca da solução dos erros, da solução dos problemas. Uma segunda arma que é mencionada aqui no texto, que nós vemos aqui no texto, é a severidade. Observem o versículo 2. O apóstolo Paulo usa uma linguagem até certo ponto ameaçadora. Nós sentimos um tom de ameaça aqui no versículo 2. E o apóstolo Paulo, na verdade, está descrevendo aqui o que ele realmente fará. Ele diz: já os adverti quando estive com vocês pela segunda vez. Foi aquela visita dolorosa, aquela visita em que ele foi humilhado, desprezado e ofendido pela igreja. Agora, estando presente, escrevo aos que antes pecaram e aos demais. Quando voltar, não os pouparei. O apóstolo Paulo está sendo severo aqui. Está usando uma linguagem extremamente pesada, firme e forte. Eu estou escrevendo a vocês com todas as letras, eu vou aí novamente, e quando estiver aí, eu não vou poupar vocês. Vocês terão evidências, provas, sinais da minha autoridade e sinais severos, terríveis, pesados da autoridade que eu tenho. O apóstolo Paulo usa desse argumento aqui, desse recurso aqui, não é um argumento, é um recurso, a severidade. Evidentemente, isso não é uma postura que deve ser constante, uma constante na vida do ministro de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, um pastor, e ele disse o seguinte a Timóteo: olha, ao ministro de Deus não convém contender. Não é conveniente isso para um ministro de Cristo. Viver sempre em discussões. Viver sempre envolvido naquele ambiente pesado, naquele clima difícil, duro, de intrigas, de discórdias, de lutas, de ofensas, de mal-estar. Não é conveniente isso para o ministro. O apóstolo Paulo fala: o ministro de Cristo antes deve ser dócil para com todos. Essa deve ser a postura constante do ministro de Cristo, a docilidade. Esse deve ser o seu comportamento e as pessoas devem conhecê-lo por isso. As pessoas devem olhar para ele e devem dizer: aquele homem é um homem dócil. Aquele homem é um homem que nos trata bem. Aquele homem é um homem inimigo de intrigas. É um homem inimigo de contendas. Inimigo de situações constrangedoras, difíceis, pesadas. Ele não gosta disso. As pessoas devem olhar para o pastor e vê-lo assim. Devem olhar para o missionário, para o líder da igreja e vê-lo assim, dessa forma. Mas a Bíblia contempla a possibilidade de, em algumas ocasiões excepcionais, o homem de Deus, o ministro de Cristo, agir com um pulso mais firme. A Bíblia autoriza isso. Nós vemos na Sagrada Escritura o próprio apóstolo Paulo dando orientações para as igrejas, dando orientações para os pastores a quem ele escreve nas epístolas pastorais, dando orientações no sentido de, algumas vezes, quando for necessário, em algumas situações específicas, tratar com severidade o pecado. Não ser só bonzinho. Sempre ali, ó, oh, coitadinho, a carne é fraca, né? A carne é fraca, vem cá, carne fraca, deixa eu dar um abraço em você, a carne é tão difícil, eu sei. Não, há momentos em que isso não funciona. Há momentos em que essa postura de um pai sereno deve dar lugar à postura de um pai irritado. De um pai que tem que corrigir o filho. De um pai que tem que pegar na vara. Pegar a vara e disciplinar. E o apóstolo Paulo mostra isso nesse texto. O apóstolo Paulo mostra que a igreja de Corinto chegou num ponto, chegou num nível de pecado, de crer nas calúnias, de rejeitar a sua autoridade apostólica num ponto tão difícil que ele diz: vocês vão conhecer a minha severidade. Vocês vão conhecer a minha firmeza. Eu não vou poupar vocês. Chegou a hora de vocês perceberem a força do meu ministério e da minha autoridade. Então, essa outra arma também é útil, muitas vezes necessária, não só a persistência, mas também a severidade. Muitas pessoas não gostam disso. Muitas pessoas criticam essa postura nas raras vezes em que ela aparece. Mas essa postura muitas vezes é necessária e há fundamento bíblico para que ela seja adotada em algumas ocasiões. Então, nós estamos vendo, na nossa mensagem central, voltando lá, nós estamos vendo que o ministro de Cristo reprime corajosamente os erros da igreja a fim de desfazê-los. E nessa luta para desfazer os erros da igreja, para reprimir os erros da igreja, o ministro tem três armas, e nós vimos a primeira delas, que é a persistência, e a segunda delas, que é a severidade. E agora temos a última arma que o ministro, nessa sua luta contra os erros da igreja, não pode esquecer de usar. E a terceira arma está aí. É o poder de Deus. O ministro de Cristo, o homem de Deus, deve saber que não é através do seu entendimento, da sua capacidade pessoal, que ele pode solucionar os erros de uma igreja. Há muitas pessoas, conheci alguns pastores, que têm uma espécie de síndrome messiânica. Eles acreditam que têm um poder especial de arrumar tudo. Se eu chegar naquela igreja, eu ponho ordem na casa. É comigo. Cheguei. Seus problemas terminaram. Né? Seus problemas acabaram. Né? O Chapolin pastoral. Né? Seus problemas terminaram. Eu cheguei. Agora sim, tudo vai funcionar porque eu estou aqui. E vocês verão como eu sou bom. Vocês verão como eu tenho habilidade, com a minha mente é capaz de solucionar as coisas, e criar soluções, e apontar coisas. Vocês vão ver só como eu sou bom nisso. Isso é uma grande estupidez. Essa postura, além de infantil, uma postura orgulhosa e que revela um sério comprometimento emocional do indivíduo. Pessoa que precisa do aplauso, da aprovação e da admiração dos outros e vive a se louvar, imaginando que é alguém bom, quando na verdade não é nada. Nós aprendemos nesse texto que o apóstolo Paulo dependia não do seu poder pessoal, não das suas forças, dos seus talentos, das suas habilidades como líder, como administrador, como um homem que sabia se relacionar com as pessoas e dissolver os mais difíceis nós dentro da igreja. Não. Nós percebemos no final do texto, nos versículos 3 e 4, que o apóstolo Paulo confiava em algo que estava além dele. Algo que estava acima dele. Ele cria no poder de Deus agindo através dele. Ele dizia: eu sou fraco. E Cristo tem mostrado a minha fraqueza. Eu tenho visto as minhas debilidades. E o próprio Senhor Jesus Cristo tem mostrado as minhas debilidades. E tem realçado as minhas debilidades, colocando em mim um espinho na carne que judia de mim o tempo todo e que não me dá descanso. Eu tenho aprendido que é a graça de Deus que me sustenta, de modo que eu vejo a minha fraqueza. Só pela graça dele eu estou de pé. Mas há um poder dele que atua em mim. E esse poder dele que atua em mim não é fraco como eu sou. Esse poder dele que atua em mim, vocês não têm ideia do que esse poder é capaz de fazer. Tremam, Coríntios. Tremam, porque eu sou fraco, sim. Eu sou muito fraco. E ninguém mais do que eu tem convicção da própria fraqueza. O próprio Deus mostrou isso para mim e tem mostrado diariamente a minha fraqueza, a minha pequenez, a minha humilhação. Mas o poder dele em mim não é fraco. E vocês conhecerão esse poder. Temam e tremam, porque esse poder que atua através de mim vai se manifestar no meio de vocês. Veja o que ele diz no versículo 3. Ele diz o seguinte: visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio, essa era uma prerrogativa apostólica. Os apóstolos tinham doutrinas reveladas pelo próprio Cristo. Os apóstolos tinham isso. É por isso que não existem apóstolos hoje, porque a revelação especial cessou. Se existissem apóstolos ainda hoje, a Bíblia ainda estaria sendo escrita. Porque o apóstolo, ele tem autoridade para isso. O apóstolo tem autoridade para produzir Bíblia, para produzir Escritura. O apóstolo Paulo, como apóstolo, dizia: Cristo fala por meu intermédio. Ele me dá revelações especiais. Ele me revela seus mistérios. E eu coloco esses mistérios nas minhas cartas. Eu revelo isso. Eu sou um instrumento da revelação dele. Eu ensino esses mistérios de Cristo nas minhas epístolas, nos meus sermões. Eu faço isso. Eu sou um apóstolo. Mas vocês estão dizendo que não. Que Cristo não fala por meu intermédio. Que eu não sou um apóstolo. É isso que vocês estão dizendo. Muito bem. Ele continua: visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio, eu vou dar essa prova a vocês, já que vocês querem. E ele diz: ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. Vocês conhecerão esse poder. Eu vou aí, e vocês conhecerão esse poder. Ele diz agora no 4: pois, na verdade, Cristo foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. O apóstolo Paulo traça aqui um paralelo. Olha, não se iludam com a fraqueza. Não se iludam com a aparente fraqueza. Lembrem-se da cruz. Olhando para a cruz, o que você vê? Fraqueza. Mas não se iludam com isso. Porque é exatamente ali, na fraqueza expressa naquele monte, no Calvário, é exatamente ali que o poder de Deus se manifestou de modo maravilhoso. Lembrem-se, ali nós vemos morte, mas é exatamente na morte que o poder de Deus se manifestou de modo extraordinário, dando vida. Então, não creiam que as aparências de fraqueza são coisas que devem falar alto. Porque não devem. Deus usa a fraqueza para manifestar o seu poder. Lembrem-se da cruz. Vocês olham para mim e dizem: esse homem é fraco. A presença dele é fraca. Não é isso que vocês estão dizendo aí? Que a minha presença é fraca? Que a minha palavra, que o meu discurso é fraco? Que eu sou forte só nas cartas? Muito bem, eu concordo. Eu sou fraco mesmo. Mas lembrem-se, a fraqueza nas mãos de Deus é instrumento de poder e de força. Olhem para a cruz. Vejam a vergonha. Vejam a pequenez. Vejam a humilhação. Vejam a fraqueza da cruz. E o que aconteceu ali? Ali, no meio da fraqueza, ali, naquela figura triste, angustiada, ali, no meio da morte, das sombras, da solidão e da miséria, foi exatamente ali que o poder de Deus se manifestou de modo estrondoso. E Deus deu vida perene ao seu filho. Não se iludam com as aparências de fraqueza. Para Deus, elas não dizem nada. Paulo diz, completando o seu paralelo: da mesma forma, somos fracos nele. Nós também somos fracos. Nós precisamos da graça. Mas, pelo poder de Deus, viveremos com ele para servir vocês. O poder de Deus vai se manifestar em mim para atingir vocês. Vocês querem uma prova, não é isso? Vocês querem uma prova de que eu sou um homem de Deus, não é? Pois bem, vocês terão. Tremam, porque vocês terão. Sou fraco. E nisso consiste o perigo que vocês correm. O fato de eu ser fraco significa que Deus pode me usar poderosamente, como de fato já tem feito. Vocês já viram e não creram, mas verão novamente. O apóstolo Paulo reprime corajosamente os erros da igreja, a fim de reprimi-los. E nessa busca, nesse anseio, nessa luta por desfazer os erros da igreja, ele usa as três armas. A primeira delas, a persistência. Não desiste. A segunda arma, a severidade. Muitas vezes tem que ser firme, bravo, rigoroso. E em terceiro lugar, o poder de Deus, sem o qual não se pode fazer nada. O apóstolo Paulo usava essas três armas, usou essas três armas na busca de uma igreja melhor na cidade de Corinto. As aplicações desse texto, aplicações as mais diversas, nós temos aqui, podemos extrair várias lições, não necessariamente relacionadas ao texto, ao sermão que nós pregamos, mas o texto permite que nós apontemos algumas lições importantes, seja ligadas diretamente ao sermão ou outras lições que emanam do texto que nós podemos realçar. A primeira delas vem aí. Nunca seja, isso aqui é para todos os crentes, não é só para o pastor, né? Não é só para o pastor e os diáconos. Nunca seja tolerante com os erros que porventura você vê na igreja. Antes trabalhe para desfazê-los. Muitos irmãos dizem o seguinte, quando vem o pecado na igreja: eu não quero me meter nisso. Eu não vi nada, não escutei nada, não sei de nada. É a síndrome dos três macaquinhos. Hã? Não ouvi, não vi, não falei. Já viram essa estatuetinha dos três macaquinhos? Essa é a postura de muitos crentes na igreja. E isso está errado. Porque esse crente, ele está buscando o seu conforto pessoal. E sacrificando para manter o seu conforto pessoal, ele está sacrificando a pureza da igreja. Ele não deve agir assim. Não estou dizendo que ele deve também fazer um alarde e colocar a boca no trombone, vir aqui à frente e contar para todo mundo. Não é isso. Mas o crente que vê erros na igreja, ele deve ter maturidade para adotar as vias corretas, as vias que a palavra de Deus mostra, para buscar solucionar esses problemas. Procurar a liderança da igreja. Se tem vergonha de falar com a liderança, procurar algum irmão mais próximo e dizer: irmão, você pode me ajudar? Eu estou sabendo de um problema, não sei se a liderança sabe, estou preocupado com o bem-estar da igreja, não sei se isso já está sendo tratado, não quero me colocar como alguém fofoqueiro, mas eu tenho medo, eu não sei como agir, estou chegando agora, não sei, enfim, várias situações, eu preciso da sua orientação, da sua ajuda, você pode ir comigo procurar a liderança? Me ajude. Você pode, ao meu lado, procurar a liderança? Enfim, o indivíduo, o crente, ele deve ter essa preocupação, buscar desfazer. A Bíblia diz até mesmo que se o irmão pecar e eu ver, eu mesmo tenho autoridade para me aproximar dele. Não sei se essa é a palavra correta, autoridade, mas eu tenho o direito de me aproximar dele e eu mesmo corrigi-lo, eu mesmo. O irmão falhou, eu me aproximar dele e dizer: irmão, olha, eu estou preocupado porque eu vi o que você fez. E isso que você fez é errado. E a Bíblia me autoriza a procurar você. E eu preciso lhe dizer isso. O modo como você falou, as palavras que você usou, o comportamento que você adotou, a atitude que você teve, enfim. Muitas podem ser as possibilidades. Essa postura, irmão, não é uma postura aprovada na palavra de Deus. Eu não quero brigar com você. Não vim aqui para criticá-lo, para apontar-lhe o dedo. Não. Mas como irmão em Cristo, eu me sinto no dever de fazer isso. Isso tem um risco. Porque o outro lado pode levar essa atitude para o mal. E pode dizer o seguinte, a famosa frase, quem é você para me julgar? Essa frase é a frase bíblica usada para essas situações. O diabo ensinou essa frase da Bíblia, o diabo conhece a Bíblia, e o diabo ensinou essa frase da Bíblia para muitos irmãos que não aceitam correção. Então eles tiram essa frase do seu contexto, isolam essa frase do seu ambiente natural, dão a ela um sentido diferente e dá a impressão que eles são santos, porque eles dizem isso. Eles recitam a Bíblia. Quem é você para me julgar? A resposta é muito simples. A Bíblia autoriza que eu faça o que estou fazendo. A Bíblia diz que eu devo julgar, não de modo temerário, mas eu devo julgar de acordo com o reto juízo da Sagrada Escritura. E de acordo com o reto juízo da Sagrada Escritura, julgando o seu ato, posso dizer com toda a serenidade que o irmão pecou. Se ele não te ouvir, leva dois ou três contigo. Se ele não te ouvir, e aos dois ou três, leva-o à igreja. E se não ouvir a igreja, será então considerado gentil publicano e expulso da comunhão. Mas o crente, ele é alguém que tem um papel fundamental nesse processo, de procurar ajudar, de procurar a trabalhar para criar na igreja, para construir na igreja, um ambiente melhor, livre do mal e do pecado. Uma segunda aplicação importante. Nunca espere que a solução dos problemas ocorra imediatamente. Nós estamos falando de uma igreja aqui em Corinto, que o apóstolo Paulo visitou 3 vezes, já, melhor, 2 vezes está indo para a terceira visita. Tinha já enviado 2 delegações para lá. Tinha já escrito 4 cartas para lá. E os problemas estavam ali, borbulhando. Melhoraram, é claro. Nós aprendemos que melhoraram. Mas ainda existiam problemas ali. O apóstolo Paulo fala de um espinho na carne que Deus não tirava. Há quem diga que esse espinho na carne era um problema em Corinto. Era uma pessoa em Corinto que incomodava a vida de Paulo. E que estava lá e Deus não tirava. Então, não sejamos crianças. Não esperemos que a solução dos problemas ocorra imediatamente. Não é assim que as coisas funcionam. As crianças querem as coisas na hora. Naquele instante. As minhas filhas, se eu digo a elas, olha, nessas férias vou levar vocês no McDonald's. Que é um sufoco para mim, que eu acho absurdo aquilo. Um lanche caro e ruim. Pior lanche que existe é aquele. Ruim e caro. Mas uma vez por ano eu levo. Elas querem, acham bonito ver os desenhos lá do McDonald's, então vamos lá. E no final elas nem comem o lanche, quem come sou eu, ainda sou condenado a comer aquela coisa horrível. Elas não conseguem comer tudo. Mas se eu digo para elas, olha, esse ano eu vou levar vocês nas férias no McDonald's. Pai, é agora? Não, não é agora, é esse ano. As férias. Mas está longe as férias? Não. Tá, mais ou menos, tem que dormir bastante. Pai, vamos dormir? Não adianta ficar dormindo, né? Elas querem na hora, elas querem naquele exato momento a satisfação ali dos seus desejos. Nós somos adultos, nós não somos assim. E nós temos que ter maturidade para aprender que alguns problemas na igreja, para solucioná-los, isso requer anos de trabalho. Anos. Por quê? Em virtude dos contornos particulares de cada problema. Há problemas que se solucionam com uma conversa. Há problemas que requerem um trabalho muito mais extenso, pessoas muito mais difíceis de se lidar, pessoas que às vezes dão evidências de que vão mudar e não mudam, pessoas que muitas vezes mudam, mas mudam temporariamente, e aí o problema volta. Pensamos que solucionou, mas ele volta novamente. E a coisa vai se prolongando, e tentamos trabalhar, vemos a pessoa muitas vezes querendo solucionar, mas não conseguindo porque não tem força, precisa de alguém ao lado o tempo todo. Então, são várias as situações, são várias as hipóteses. Nós não podemos ser pessoas impacientes. Nunca espere que a solução dos problemas ocorra imediatamente. Se os problemas desaparecessem depressa, não haveria a necessidade de persistência. Se nós aprendemos na Bíblia que temos que persistir, é porque os problemas nem sempre desaparecem num passe de mágica. Terceiro lugar, nunca acredite ser possível a criação de uma igreja totalmente livre de erros. Não acredite nessa possibilidade. Se você é do tipo do indivíduo que vê um erro e já vai embora, então é bom você comprar bastante passe de ônibus, que você vai rodar bastante. Ou então encher o tanque do seu carro sempre, porque você vai rodar bastante. Vai visitar muitas igrejas, vai morrer visitando igrejas e não vai encontrar a igreja que você procura. Todas as igrejas têm suas lutas. Todas as igrejas têm seus problemas. Mesmo o apóstolo Paulo, quando escreve para as melhores igrejas, quando ele escreve para os Tessalonicenses, nós vimos na quarta-feira, estudamos Tessalonicenses, que era uma igreja excelente. O apóstolo Paulo se preocupa com alguns erros presentes ali, de pessoas que estavam acreditando numa escatologia mentirosa e de pessoas que não estavam trabalhando por crer numa escatologia mentirosa. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, ele elogia essa igreja. Ele vê nessa igreja uma igreja modelo, uma igreja padrão. Mas ele percebe que naquela igreja havia problemas de intrigas entre as pessoas. Existia naquela igreja brigas internas, conflitos internos entre os crentes. As melhores igrejas a quem Paulo escreve, igrejas às quais ele escreve para elogiar, ele ainda assim deixa transparecer nas cartas defeitos, problemas sérios que aquelas igrejas tinham. Nenhuma igreja é diferente daquelas. E a nossa não é exceção. A Igreja Batista Redenção tem erros, tem defeitos, alguns deles insanáveis, que nós não conseguimos solucionar. Nós não conseguimos mudar. Anos e anos, falando, pregando, trabalhando, conversando com as pessoas, e não se solucionam. E temos problemas que não se alteram. E temos que ser pacientes, porque não existe uma igreja sobre a face da terra que não tenha essas falhas. Muitas falhas, mesmo após lutas intensas, continuam. Não tem jeito. É como uma praga que eu tenho na minha grama. Há anos, tem essa praga. Nasce um trevo de quatro folhas. Nunca contei as folhas. É um trevo de várias folhas. Três, quatro, enfim, não sei. É que eu falei de quatro, que quatro diz que dá sorte, né? Você, eu seria o homem mais sortudo da terra. Tanto trevo que tem lá. E não morre. Eu comprei um veneno poderosíssimo. Poderosíssimo veneno. E joguei. Matou tudo. Por uma semana. Logo, brotou de novo. Então eu arranquei com a mão. Fui lá e fiquei arrancando. Arranquei. Tudo. Agora arranquei com a raiz, né? Agora acabou. Uma semana, brotou de novo. Aí eu chamei um jardineiro. Ele cortou a grama e arrancou a grama toda. Arrancou aquele pedaço. Tirou isso. Blocões assim de grama, de terra e grama, arrancou tudo, plantou outra em cima, trouxe lá, comprei as placas de grama, ele colocou em cima. Agora acabou, um mês. Não tem jeito. Então eu tenho que criar os trevinhos lá em casa. Eu passo por eles, olho. Já orei com imposição de mãos, não adiantou. Nada resolve. Não tem jeito. E as igrejas têm também uma dimensão assim. Muitas igrejas são gramados bonitos. Lindos gramados, como a nossa igreja. A nossa igreja é um belo gramado. Nós não temos aqui pragas horríveis. Não temos aqui um matagal instalado, lodo, nada disso. Não temos essas coisas aqui. Somos uma igreja tranquila. Com pessoas, com crentes de excelência, de uma postura excelente, de uma vida excelente. Nós vivemos em paz, não temos problemas doutrinários, não temos divisões, não temos partidos aqui dentro, políticas, nada disso. Vivemos na mais perfeita paz aqui, graças a Deus. Nesse gramado bonito, tranquilo, gostoso, dá prazer vir aqui. É gostoso sair de casa e vir aqui. Por quê? Porque quando chegamos aqui, sabemos que vamos encontrar um ambiente saudável. É diferente de outras igrejas que eu já conheci, que as pessoas vão para a igreja e já chegam armadas na igreja. Porque ali encontrarão intrigas, discórdias, brigas, atritos. E vão se envolver em brigas políticas, em questões políticas, em preferências, em fofocas. Não, nós não temos isso aqui. Nós chegamos na igreja tranquilos. Se surge um probleminha, isso logo se resolve. E temos a mais perfeita paz. Mas nesse gramado gostoso em que nós brincamos, tem lá um cantinho de trevinhos, de problemas que nós queremos solucionar ao longo dos anos. E nós não conseguimos. Às vezes parece que eles desapareceram, mas voltam de novo. Usamos todos os recursos, mas eles se insinuam de modo teimoso e aparecem novamente. Uma quarta aplicação importante. Nunca espere que os líderes da igreja sejam só bonzinhos. Algumas vezes a firmeza é necessária. Então, essa é uma atitude que eu espero dos irmãos. Todos os problemas da nossa igreja, nós sempre tratamos por meio de etapas. Damos passos. E sempre esses passos que nós damos, esses primeiros passos que nós damos, sempre são passos pacíficos, tranquilos. Oramos juntos, choramos juntos, ensinamos, mostramos o problema, mostramos o que deve ser feito, o que deve ser modificado. Trabalhamos nisso com toda tranquilidade, um ambiente pacífico, agradável, mas algumas vezes, como já aconteceu, é necessário severidade. É ruim? É muito ruim. É desagradável? É muito desagradável. O pastor foge disso? Vocês não têm ideia quanto. Como eu fujo disso? Como eu fujo disso? Mas, algumas vezes, a firmeza é necessária, a severidade é necessária e a igreja deve apoiar os seus líderes nesse momento. E, por fim, nunca confie tão somente na habilidade de quem trata dos erros. Creia sempre no poder de Deus. Não acredite na habilidade dos homens. Não diga, ah, aquele homem é fraco demais, ele não consegue solucionar nada. Ou, oh, aquele homem sim, aquele homem ele sabe lidar com as coisas. Não confie nisso, na habilidade humana. Creia sempre no poder de Deus. Deus pode realizar coisas extraordinárias, mesmo usando pessoas pequenas, pessoas fracas, pessoas tímidas. Nós sabemos, há pastores que têm uma postura que talvez não imponha respeito. E muitas pessoas, às vezes, se aproveitam disso. Se aproveitam disso para tentar comandar, tomar o controle, impor as suas vontades, desafiar, desrespeitar o pastor, desrespeitar o ministro. Porque trata-se de alguém, trata-se de um ministro, trata-se de um pastor que tem uma postura que não se impõe. É o seu modo de ser, é o seu jeito de ser. E as pessoas creem que estão diante de alguém fraco, um banana. Alguém que não tem capacidade para ser firme. Cuidado com essa visão. Cuidado. Porque é o poder de Deus que conta nessas horas. É o poder de Deus que conta no trato com o erro. E Deus pode fazer coisas extraordinárias com homens assim. Usando homens assim, simples, pequenos, fracos, que são fiéis à sua palavra. Eu conheci um pastor muito sereno, muito bondoso, muito simples. Ele começou a ser desafiado severamente, terrivelmente, por um grupo da igreja de pessoas extremamente cruéis. Eles eram firmes, autoritários, não respeitavam o pastor, se insurgiam contra ele, e ele, homem brando. E as pessoas diziam: por que o pastor não toma a frente, acaba com isso logo? E o pastor, um homem brando, sereno, tranquilo, sofrendo terrivelmente aqueles ataques. Um dia, durante uma assembleia ordinária, o líder da oposição se levantou, se colocou no meio do corredor, estendeu o braço e começou a acusar o pastor de uma série de mentiras. E ele caiu morto no meio da igreja. Morto. Eu conheci esse pastor. Aquele homem caiu morto no meio. Um ataque fulminante. Coincidência? Talvez. Talvez. Talvez tenha sido só coincidência. Mas não foi assim que o seu time entendeu a coisa. Tanto que o seu time parou de se opor. Alguns mudaram de igreja, tentando sobreviver. Foram para outra igreja. É bom pensar bem. Ah, foi coincidência. É, mas é bom a gente tomar um certo cuidado. Na verdade, é bom nós revermos nossa vida. Porque nós temos sido um espinho na carne desse homem. Nós transformamos a vida desse homem num inferno. E nos aproveitamos dessa postura dele, tranquila, mansa e serena, nós nos aproveitamos disso para nos impor. E agora estamos vendo a expressão do poder de Deus aqui. É bom termos cuidado. E a igreja, a partir desse ponto, mudou. Claro, estou contando aqui um caso extremo, isso não acontece todo dia. Se acontecesse todo dia, os pastores andariam na rua e todo mundo iria ajoelhar diante deles. Não é assim que a coisa funciona. Isso é algo excepcional, isso é algo raríssimo. E também não estou dizendo aqui que os pastores sempre têm razão. Há muitos pastores que precisam sim ser censurados. Eu mesmo censuro muitos pastores por seus erros. E muitos pastores precisam sim de uma censura severa, porque se desviaram da verdade, porque praticam a mentira, porque estão no pecado. Mas não era o caso daquele homem. Aquele homem era um homem de Deus, temente a Deus, tentando construir uma igreja santa ali. E ele encontrava obstáculos naquelas pessoas que se aproveitavam da sua fraqueza. Elas não criam no poder de Deus. E o poder de Deus se manifestou, para que elas aprendessem que o poder de Deus se manifesta através da pequenez dos seus servos. Nunca confie tão somente na habilidade de quem trata dos erros. Creia sempre no poder de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós aprendemos na sua palavra como devemos proceder diante dos erros que frequentemente aparecem na igreja. Nós muitas vezes não sabemos como solucioná-los, não temos remédios, não temos força em nós mesmos e sabemos que os problemas, os erros, os desvios muitas vezes aparecem. Por isso pedimos sabedoria. Queremos pedir que o Senhor nos ajude para que tenhamos persistência, todos nós, no trato com aquilo que é errado. Queremos pedir que o Senhor nos ajude para que saibamos o momento certo de sermos severos e que sejamos severos na medida certa, na medida justa, para que a nossa severidade não se transforme em crueldade e desagrade ao Senhor. Queremos pedir que o Senhor nos ajude a agir sempre no poder do Senhor, fortalecidos pelo seu poder, capacitados pelo seu poder, porque somos fracos. Eu, pastor desta igreja, os diáconos, os professores, os líderes dos diversos departamentos, todos nós, ó Deus, todos nós que exercemos responsabilidades
e algum grau de influência aqui na igreja, mesmo com as crianças, até com os maiores. Todos nós somos fracos e incapazes, mas nós cremos no seu poder e pedimos que o Senhor nos ajude para que hajamos, para que trabalhemos, para que solucionemos os nossos problemas com o auxílio do seu poder soberano. Ajuda-nos nisso. Guarda a nossa igreja. Protege-nos do mal e da maldade. Mantém no nosso meio a paz e a serenidade. Livra-nos da mentira, das doutrinas falsas que se espalham a cada dia. Livra-nos disso, mas se, ó Deus, for do seu querer que passemos por essas provas todas, pedimos que o Senhor nos dê forças, porque somos fracos, que a sua graça abundante seja bastante para nós e que saibamos lidar com tudo isso, com todas essas coisas que porventura apareçam, saibamos lidar com tudo isso da forma como o Senhor ensina em sua palavra. Pedimos em nome de Jesus, o dono e Senhor da igreja. Amém.